E nessa quarta-feira, os preços do trigo voltaram a subir na Bolsa de Chicago. O mercado tem estado bastante volátil, mas esses ganhos chamam a atenção. O conflito entre Rússia e Ucrânia voltou a se escalar, mas será que é só isso que está no radar? Como é que está o cenário de oferta e demanda? E claro, como isso tudo vai se traduzir para preços e mercado aqui no Brasil? Assunto para a gente tratar com Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nessa quarta-feira. Bom dia, Elcio. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco mais uma vez.
Bom dia, Carla. Sempre um prazer falar contigo e com toda a tua audiência.
Muito obrigada, o prazer é nosso. Elcio Bento, esses ganhos nos mercados internacionais faz sentido para ti ou é algo que é pontual e o mercado pode dissolver isso na sequência, principalmente olhando para fundamentos?
Então, se pensar em fundamentos, não é uma alta que faz ainda sentido. Ela pode fazer sentido a partir do momento que as notícias que vêm sendo ventiladas ofertem efetivamente a oferta e a demanda do trigo. Quando a gente tem esse cenário de uma nova escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente parece que não tem fim, o que a gente tem que lembrar primeiro que quando começou essa guerra, os preços subiram de cerca de 6 dólares por bushel para 11, 12 dólares por bushel até nas bolsas norte-americanas, em função do que se imaginava que esse conflito teria de impacto direto sobre os fundamentos. A partir do momento que dois dos grandes exportadores, inclusive a Rússia, que é quem domina as exportações globais, entram em conflito e não tem oferta nessa região, os preços mudaram de patamar. Só que, efetivamente, fundamentalmente, o que a gente verificou é que isso não aconteceu. A gente viu, logo na sequência, a partir daquele mesmo mês de junho, julho de 2022, os preços começaram a acomodar. Então, o que eu vejo desta alta, claro, tem o lado especulativo, não vejo que somente essa questão relacionada ao conflito que vem ganhando um novo fôlego, infelizmente. Isso, por enquanto, ele traz essa incerteza, porque gera tensão no Mar Negro, dificulta a logística na região, mas em termos de abastecimento, a safra da Rússia está acontecendo, a safra da Ucrânia está acontecendo. Acho que a gente tem que ficar atento, sim. Não acho que esses movimentos relacionados a essas questões, a menos que algo mais terrível venha acontecer em relação ao conflito, eles são algo mais pontual e que, a partir do momento que as coisas vão se ajustando, o mercado perceba que as exportações, enfim, a logística, mesmo que alterada, continua acontecendo e assim os preços acomodam ou o mercado volta a assimilar, volta a precificar essa questão relacionada à guerra. Acho que mais importante que isso, em relação ao cenário global, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo em termos de produção. A gente tem notícia da Austrália reduzindo a estimativa de produção, tem notícias sempre não muito claras em relação à safra chinesa, que também poderia estar com complicações, a safra da Rússia, né, que é uma safra que não está na sua totalidade, né. A Rússia já produziu mais de 90 milhões de toneladas, deve produzir algo em torno de 80 milhões de toneladas. Produção norte-americana, semana a semana, são as condições lavouras que vão saindo. Então, tudo isso traz volatilidade ao mercado. Por trás de tudo isso, sempre é bom a gente lembrar que nos próximos 3 meses, incluindo esse mês de junho, 60% do que se colhe de trigo no mundo vai estar chegando ao mercado com a colheita do Hemisfério Norte, que na sua totalidade é quase 90% de toda a produção global. Então, um trimestre agora de muita oferta de trigo. E, claro, as incertezas que vierem vão balançar os preços, mas a gente tem uma sazonalidade de oferta muito forte que gera uma resistência para qualquer escalada de preço mais intensa.
Elcio, quando a gente olha para esse quadro, a gente pode dizer que essa pressão, quando ela se estabelecer por conta da oferta, ela tem uma vida útil longa, ou assim como está sinalizado pelos analistas de milho, vem uma pressão sazonal com a chegada dessas novas ofertas, dessas novas safras, e depois a gente vê o mercado encontrando, talvez no médio e longo prazo, um espaço para uma recuperação, para um fôlego, justamente por conta de uma força maior da demanda ou de uma oferta que, apesar da chegada das novas safras, ainda é uma oferta de um volume. Se a gente pode dizer até um pouco enxuto ainda.
Não tem, assim, um grande excedente da gente dizer que, em termos globais, a gente está trabalhando com um mundo sobreofertado, até mesmo porque quase metade dos estoques de trigo que se carrega, segundo os números do USDA, estão com os chineses e vão ficar com a China. Não é um estoque que está disponível a ser comercializado. Então, é um estoque ainda enxuto. Então, aí sim a gente tem essa situação de um mercado que tende a achatar pela questão sazonal e depois tem espaço para recuperação. A verdade também é que, se por um lado não tem grande excedente, pelos números que o SGA trabalhou no relatório de maio, ainda é uma produção que supera o consumo. Então, tem uma estabilidade. E aí a gente tem que ver, claro, o que vai acontecer sobre a consolidação. Pelos números atuais, há uma pressão. Eu acho que nós tivemos uma antecipação do movimento que a gente deveria ter nesse mês, nesse período sazonal de ingresso de safra, com toda a questão relacionada ao tarifaço, né, as incertezas geradas pela demanda do trigo norte-americano, que é essa briga do Trump com os demais países, inclusive grandes importadores de trigo, pudesse ter sobre a demanda do trigo norte-americano. Então, isso meio que antecipou para maio uma queda que a gente teria mais intensa agora no mês de junho. Então, talvez até a pressão sazonal não traga efetivamente quedas tão fortes das cotações, porque parte disso já foi adiantado por uma situação que não era fundamental, era uma questão que gerava incerteza, gerava aversão ao risco e gerava incerteza, sobretudo em relação à produção norte-americana que vem dentro de uma normalidade e que gera um saldo exportável de 20 milhões de toneladas, e a pergunta que ficava com o Trump, enfim, colocando tarifas gigantes sobre grandes importadores de trigo, se haveria alguma retaliação em relação aos países compradores de trigo que pudesse deixar uma oferta grande de trigo nos Estados Unidos com a demanda incerta, tentando buscar mercados e reduzindo as suas cotações. Talvez isso adiantou um pouco esse movimento. Claro que essa incerteza ainda continua, mas talvez o potencial de queda que a gente tivesse tão intensa por esse motivo sazonal da ingresso de safra, um pouco tenha sido antecipado. Mas, assim, não vejo também que nós tenhamos, após a acomodação dessa oferta, um espaço tão grande para a gente imaginar uma escalada de alta mais intensa. Teria que vir, além dos fundamentos atuais, né, algo além desses fundamentos que corroborasse, enfim, um cenário de elevação mais consistente. Afora tudo isso, o que acho que a gente tem que ficar mesmo atento é a confirmação da produção, especialmente que está acontecendo agora, a colheita chegando muito ao seu chegando, né, ingressando no mercado, o que vai acontecer em termos de produção global. Se a produção não é aos 808 milhões que o SGA trabalha e venha, sei lá, para recue para uns 790, 780, quedas assim muito expressivas, aí sim a gente teria uma reconfiguração do cenário. Infelizmente, a gente trabalha com as informações que a gente tem, e pelas informações atuais, não há nada ainda que desabone uma produção que seja muito, se não superior, próximo ao consumo, e isso não dá muito espaço para recuperação de preços.
Bom, Elcio, diante disso, como é que ficam os preços aqui no Brasil? Perdão. Porque, naturalmente, nós temos uma nova safra em andamento, que tem também alguma preocupação, uma diminuição diária, se a gente for fazer alguns recortes. Como é que esse cenário global está impactando a formação de preços aqui no Brasil, considerando, até a gente chegar nessa resposta, passando ali pela Argentina, que é uma referência importante para o mercado brasileiro de trigo, né?
Muito bem, muito boa pergunta, porque essa resposta, na verdade, passa pela Argentina. Às vezes a gente tem uma percepção, principalmente interna, de que parece pouco compreensível. A gente olha para o Brasil, uma safra que foi pequena, praticamente não tem trigo no Brasil para ser comercializado, e os preços caíram de abril para maio cerca de 9, 10% em algumas regiões. Então, parece que não tem uma lógica nesse posicionamento. Mas quando a gente verifica esse cenário internacional, a gente tem a Argentina, o nosso principal fornecedor, com o segundo maior saldo exportável para essa temporada, que é a temporada 24-25 na Argentina, só vai encerrar lá em novembro. Então, tem muito trigo disponível. E esse trigo que tem disponível na Argentina é suficiente para atender o Brasil e coloca ou faz com que a Argentina tenha que entrar nesse mercado mais global. Vai disputar mercados com Estados Unidos, com Rússia, Ucrânia, Austrália, União Europeia, enfim. Se a gente pega os sete maiores exportadores, incluindo a Argentina, eles respondem por 92% do comércio, das vendas internacionais. E a Argentina, quando tem no Brasil um mercado que atende toda a sua demanda, ela consegue ser competitiva. Se a gente vê os preços da Argentina no Brasil, pós o ajuste que a gente teve, a queda na Argentina, queda que foi sentida no Brasil, mas essa queda da Argentina, se for considerar todas as regiões compradoras de trigo aqui no Brasil, a gente tem a Argentina ainda quase que não tem um preço, não tem um país que consiga bater a Argentina em termos de preços para abastecimento brasileiro. Agora, quando a Argentina tem que ir para outros mercados que não têm a vantagem que tem no mercado brasileiro, aí muitas vezes a logística obriga a Argentina, se quiser competir com os Estados Unidos, se quiser competir com a Austrália, no Sudeste Asiático, por exemplo, que é um mercado que a Argentina destina muito trigo, tem que ter cotações muito agressivas. E essa agressividade da Argentina para competir no mercado internacional reflete também no Brasil, que compra muito trigo da Argentina, 90% praticamente das compras brasileiras vêm do Mercosul e grande parte da Argentina. E aí, claro, colocando mais um componente nessa conta, que é o câmbio, hoje próximo a 5,60, trigo barato convertido para um câmbio mais baixo derruba o custo de importação. No Paraná, por exemplo, os preços que nós temos hoje em torno de 1.450, 1.500, são preços que os moinhos conseguem trazer, né, fazendo a paridade. São preços que o produtor teria que vender no interior para competir com o trigo argentino, que está chegando muito agressivo. Então, a gente tem um período de entre-safra, um período em que a gente vê uma redução muito forte da área a ser plantada com trigo estimada para este ano, mas os preços muito competitivos. E se a gente avança um pouco essa ótica e pensa na próxima safra argentina, que está começando, teve algum excesso de chuva em algumas províncias, mas vem para ser uma safra recorde. A Argentina deve colher mais de 22 milhões de toneladas. A última vez que a Argentina colheu 22 milhões de toneladas, foi lá em 21, 22, tinha toda a bagunça do início do conflito Rússia-Ucrânia, que elevava as cotações e possibilitou a Argentina entrar em mercados, por exemplo, o mercado do norte da África, que é praticamente todo da Rússia. A Argentina tinha mercado. Para essa temporada próxima, que a plantio está acontecendo agora, se tudo der muito certo em termos de produção climática, a Argentina terá um saldo ainda maior que aquele. E aí vai disputar no mercado mundial, vai ter muita oferta. Então, a gente vem, só para fazer um paralelo, de uma situação global, inclusive da Argentina, que me parece de um abastecimento muito tranquilo, contrastando com o Brasil, que vem com reduções de área. E mesmo que a gente tenha uma produção perfeita em termos de clima, mais uma vez a gente terá uma grande necessidade de importação.
Agora, a que custo a gente vai importar esse trigo, Elcio? E como fica a competitividade do trigo brasileiro? A gente vai ter de novo esse ano, possivelmente, um problema, por exemplo, de qualidade, que pode tirar um pouquinho do preço e da competitividade do nosso trigo, até mesmo aqui no nosso mercado interno?
Bom, começando a resposta do lado inverso, a primeira parte é impossível ainda dizer o que nós teremos em termos de qualidade. O clima vem se mostrando, tirando movimentos que em termos de produção trazem perdas pontuais, a seca no Cerrado, que impediu o plantio na plenitude do trigo sequeiro, traz alguma complicação. O excesso de chuva que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul começa a atrasar um pouco o plantio. Então, tem questões que a gente já começa a poder pensar que vão acontecer coisas em termos de qualidade, que podem trazer situações relativas à qualidade. A situação do endividamento do produtor e a possibilidade do menor investimento nas lavouras, em termos de manejo e também de pacote tecnológico, pode trazer redução da produtividade ou qualidade. Por enquanto, isso fica muito no pode. Se a gente pensa falar na sua segunda parte da pergunta sobre a precificação, todo esse cenário externo, especialmente da Argentina, com boa disponibilidade de trigo, nos parece que teremos preços internacionais mais baixos, e aí a incógnita fica sobre o câmbio. Os preços hoje do câmbio a 5,60 é muito difícil a gente imaginar para onde vai esse câmbio, né? Com todas as incertezas que a gente tem, especialmente sobre a questão fiscal no Brasil. Mas, por enquanto, se desenha um cenário. Se a gente seguir a lógica de formação de preço, ela sempre é a mesma. São três pilares principais: a questão do abastecimento interno. Esse abastecimento interno vai dizer se a região vai estar importando ou exportando. O nosso único estado exportador aqui no Brasil é o Rio Grande do Sul. E se tem escassez de oferta, tem que importar. Essa é a questão de formação de preço. Pela lógica interna, é basicamente pensar se nós vamos trabalhar em paridade de exportação ou importação. O que define em última instância os preços são os outros dois pés desse tripé, né, que são preços internacionais em câmbio. Preços internacionais em câmbio sinalizam para preços mais baixos, aí no abastecimento interno, mesmo com uma safra, hoje a gente estima uma queda da nossa área nacional em cerca de 15%, traria um potencial de produção em condições climáticas plenas, assim, digamos que não tenhamos quebras em função das questões climáticas, traria uma safra de algo de em torno de 8,4 milhões de toneladas, para um consumo da indústria em torno de 13 milhões de toneladas. Então, tem a nossa sazonalidade de oferta, quando ingressam os nossos produtos, os preços achatam, mas a longo prazo a gente vai seguir a paridade de importação, que é parecido com o que a gente tem agora. Só que a gente ter falta de trigo não significa que teremos preços mais altos, e o exemplo mais claro disso é o que a gente vê agora. Então, o mercado balizado pela paridade de importação, não vejo, por enquanto, com grande chance assim de preços escalarem no Brasil para um novo patamar. Acho que o que pode fazer isso acontecer, como aconteceu ano passado, na verdade, é a questão cambial. Um dólar acima de 6, por exemplo, já mudaria toda essa situação de preços achatados.
Bom, a gente vai acompanhar. Elcio, quero te agradecer pela companhia e principalmente por esses alertas importantes no momento onde o preço está subindo. A gente tem que ficar atento, né, o quanto isso impacta efetivamente para nós aqui no Brasil e como fica o produtor de trigo, que já está com uma série de situações para pensar. Então, obrigada por estar conosco mais uma vez. Você de casa, seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre, meu amigo. E por enquanto, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para você.
Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço, até a próxima, Elcio. Bom trabalho para você. Bom, reforço. Hoje é um dia de alta para os preços do trigo na Bolsa de Chicago, o que não quer dizer que é uma tendência estabelecida de alta para as cotações, como explicou o Elcio. Eu vou aqui rapidamente para a gente concluir esse boletim e trazer como é que estão os preços nesse momento. Nós temos o contrato julho com 5 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 54, 4 pontos de alta. O dezembro, 5 dólares e 76, 3 pontos e meio de alta. E o março sobe 3 pontos e 25 para valer 5 dólares e 95 centes por bushel. Os ganhos são de pouco mais de 0,5% entre os contratos mais negociados. Atenção ao câmbio e à situação da formação de preços na Argentina para entender como ficarão os preços aqui. Vai ser bastante competitivo ou concorrido, eu diria, o mercado internacional, com as novas ofertas chegando. A Argentina vai ter que ter preços mais atrativos para continuar tendo seu papel aí no cenário internacional, e o mercado brasileiro vai sentir, já que a Argentina é uma referência importante para a nossa paridade de preços, então estaremos de olho. A gente conclui por aqui esse boletim, te convidando a continuar conosco para acompanhar na sequência a Pecuária e Mercado com Alexander Horta. A nossa programação volta já já.